Olá, ouvinte do Guia Prático. Eu sou Rodrigo Guedin, da editoria de Nova Economia e do blog Manual do Usuário, ambos da Gazeta do Povo. E hoje está comigo aqui no episódio número 143, o André Fogaça.
Olá, vocês ouvintes. Eu sou o André Fogaça, trabalho lá com o pessoal do Canaltech e estamos aí para poder conversar aqui no nosso querido manual sobre probleminhas da Apple, né?
Pois é. Primeira vez que a gente grava juntos, né, André?
É verdade, acho que mesmo com a Emily e mais alguém, talvez, eu não lembro de ter trombado com você.
É, uma coisa legal desse tempo que a Emily ficou aqui no comando do manual foi ter trazido mais gente para gravar o nosso podcast. Acho que você veio nessa leva aí.
Sim, eu comecei, se não me engano, março, um pouquinho para frente desse ano.
Muito bom. Nossa agenda é meio complicada, né? Gravação dia de sábado quebra muito a galera.
É verdade, a gente faz no sábado que é quando dá um espaço, né?
Sim. É, pois é, mesmo assim, ainda às vezes a gente fica desfalcado. Como é o caso hoje, normalmente o Guia Prático tem três participantes, mas compensaremos, né?
Sim, com certeza.
Certo. Essa semana foi bastante difícil para Apple. Teve um bug no macOS High Sierra identificado, e um bug gravíssimo, que ele permitia o acesso de qualquer pessoa que tivesse, enfim, que tivesse contato físico com um MacBook. Tinha lá a conta root que você conseguia logar sem senha. Eu não sei, acho que é difícil imaginar algo mais grave. Considerando ataques e falhas que a pessoa mal intencionada tem acesso físico ao dispositivo, né?
É, com certeza. A única não, assim, é um erro que ele é muito grave, é óbvio, mas a segurança é que a pessoa precisaria no início ter acesso físico ao seu computador. Mas tendo acesso físico, é meio que como você comprar um roteador hoje aí numa lojinha e a senha dele é admin. No caso era root e a senha era sem senha.
Horrível isso.
Né? Ou seja, você não precisa pensar, você põe root e aperta enter algumas vezes, ou return, para quem é mais purista, mais antigo, e tá lá, acesso do root, que dá acesso a literalmente a raiz de tudo do sistema. E aí você abre as portas do, literalmente as portas do inferno para dentro do computador, né?
A princípio eu havia entendido meio errado essa falha. Eu imaginava que qualquer um com acesso físico ao computador conseguiria entrar como root. Mas depois parece que não é o caso. Você precisa estar logado em uma conta e aí sim com acesso às preferências do sistema, às configurações do macOS, explorar essa falha. É mais ou menos isso, certo?
Isso, porque você tem que entrar lá na em usuários e grupos, entrar como administrador, né? Porque o Windows começou isso agora recentemente, mas o macOS ele trata você como usuário abaixo de administrador desde sempre, né? Ele, para questões de segurança, óbvio, para não ter acesso a muitas
Sim.
coisas, ele coloca você como usuário sempre que você tem que fazer alguma coisa, você tem que colocar tua senha de administrador ali, que libera um espaço muito curto de tempo para poder acessar arquivos. E lembrando que o administrador, pro ouvinte aí, o que que isso muda? É que com o acesso do root, né, da raiz, você consegue controlar todos os usuários e todo o sistema, né?
É uma coisa que dá superpoderes, você pode fazer qualquer coisa ali, então é grave por isso, né?
É, ele é grave, mas ele é improvável de acontecer. A não ser que isso, como você falou, no seu notebook seja roubado e esteja sem senha por algum motivo, e aí a pessoa consegue entrar no root.
Mais tranquilizador.
É um problema grave, só que improvável de acontecer, é mais tranquilo.
O mais grave aí desse problema é ele ter chegado a uma versão final do macOS, porque a Apple, não só a Apple, mas a Microsoft, o Google, todas as empresas aí que têm softwares sensíveis, como é o caso de um sistema operacional, fazem uma bateria de testes, primeiro interna, depois divulgam betas e, enfim, versões preliminares para que as pessoas mais interessadas vasculhem, testem, encontrem esses bugs, para que quando chegar para a galera, para geral, o sistema venha sem ou com o mínimo possível de bugs e de preferência sem nenhum tão grave quanto esse, né?
Pois é, e só para dar datas, o macOS High Sierra, ele tá em beta desde. Quer dizer, hoje ele não tá em beta, óbvio, ele já é a versão final, mas ele ficou em beta durante mais ou menos 3 meses. Foram 3 meses em que desenvolvedores buscaram bugs, né? Não só da Apple, mas de todos os desenvolvedores de aplicativos e programas e usuários, porque teve beta público no final de outubro também. Então, como assim, em 3 meses ninguém pensou que talvez a senha mais genérica, na real, a senha não, o acesso mais genérico possível esteja liberado.
Pois é. É que justamente o que você disse aí, que tem que entrar lá no sistema, pelo que eu tô lendo aqui na documentação da Apple, o usuário root, que é a fonte aí desse bug, ele é desabilitado por padrão, então, de fato, é um caminho muito complicado e, sei lá, de repente foi alguém fuçando ali por outra coisa que acabou descobrindo isso e chegou ao público, né?
Sim, a parte de que deixa tranquilo, que não tem como acessar remotamente para chegar nesse ponto, a não ser que explore outra falha que até então não foi comunicada, né?
Nunca se sabe, esses softwares são caixas pretas, né?
É bom que não se saiba para que não se explore, né?
Talvez alguém saiba já e não revelou.
Que medo.
Além desse caso, teve outro aí envolvendo o iOS, que é o sistema de operação da Apple para dispositivos móveis, iPhone e iPad, que ia ser desencadeado, ia começar a afetar os usuários hoje, dia da gravação, 2 de dezembro, com travamentos decorrentes, parece que, do sistema de notificações, certo?
Isso, quando a partir do dia 2 de dezembro, engraçado, né, uma data pontual, lembra, cara, como isso me lembra o bug do milênio, lembra? Ia virar a chave e ia destruir o planeta dos computadores, era o que a gente escutava, mas a partir do dia 2, aplicativos de terceiros que enviassem notificação, não do servidor para dentro do celular, do iPhone, iPad, ou seja, dos devices mobiles, móveis, né? Mas, por exemplo, você tem o aplicativo de lembretes. Ele te envia uma notificação do aplicativo para você, ou seja, não usa a internet. Então, a partir do dia 2, hoje, essa notificação travaria o programa e faria ele parar. Como é que é possível uma coisa dessa, assim? Detalhe para essa data. E geralmente a Apple libera os iOS novos e macOS também nas terças-feiras, né? Geralmente terça ou quarta, se não me engano. E correu às pressas para poder pegar o beta 6, o sexto beta, que foi do iOS 11.2, que foi liberado nessa sexta-feira. É isso mesmo? Tô certo?
Sim.
E liberou hoje, assim, hoje de manhã, pelo menos eu vi de manhãzinha, bem começo do dia, né, pra correr, porque ele seria liberado na semana que vem.
Essa velocidade ou esse adiantamento abre brecha para que outros problemas que não foram testados devidamente apareçam, né? Aconteceu com essa última atualização aí que corrigia esse problema do macOS, ela quebrou uma parte de compartilhamento de arquivos. Menos grave, mas ainda assim é um transtorno para quem confia nesse recurso. E ninguém garante que aí o iOS 11.2 também não tenha nenhum problema.
Pois é, tem que esperar alguém descobrir alguma coisa, porque, como a gente estava comentando aqui mais cedo, que saudade da Steve Jobs, né? Porque eu não me lembro de problemas tão graves assim e que levasse a Apple a correr de forma tão rápida para não ficar com uma imagem manchada, né? Eu não lembro disso, assim, de tanto recorrente. É a segunda vez em um mês que acontece?
Pois é. A atualização é um negócio muito... A gente está acostumado que aperta um botão, o celular baixa, instala tudo e volta ao normal com a versão nova. Tem a sensação, a impressão de que é um negócio muito trivial. Mas é uma operação muito complexa ali, é incrível que a gente tenha tão poucos problemas.
Exato, que não é só atualizar, né, ele tem que conferir os drivers, e por mais que fale que iPhone tem poucos modelos, você tem alguns modelos na praça, resolução de tela, drivers diferentes, peças diferentes, então é isso que faz demorar a chegar à versão final, porque você tem que garantir que tudo está funcionando, para depois liberar, ou aparecer algum erro desse para liberar antes, né?
E garantir todos os arquivos, todos os aplicativos, configurações do usuário. Então, é meio como, sei lá, trocar um pneu com um caminhão andando, né? Não...
É bem difícil, e é justamente por isso, por esse risco que existe em alguns meses entre lançar a versão beta e lançar a versão final, que é para que o usuário final, eu, você que está ouvindo, nós não temos acesso, porque na real tem, né? Tem o beta público, mas não é recomendado, porque é capaz do seu WhatsApp não funcionar, porque ele não está adaptado às mudanças, né? Então esse tempo é para que as coisas vão se ajeitando para evitar um problema desse de acesso root ou a notificação que quebra aplicativo de terceiro, né? O que me deixa curioso, como é que os aplicativos de terceiro não notaram isso durante o beta do iOS 11.2, né? Ou notaram e ninguém fez nada.
Você é do tipo que se aventura aí com os betas ou espera a versão final?
Não, há uns 2 anos, assim, eu até colocava um beta, mas eu lembro que acho que no iOS beta, do 8 ou do 9, o WhatsApp ele parava de funcionar, ele não abria, o aplicativo não existia, ele não rodava. Foi daí pra frente, eu falei, cara, é uma chance de dar erro tão grande que eu prefiro não fazer e não me arriscar, sabe?
Acho que esse caso é bem... É um aviso, um alerta muito forte. O WhatsApp parar de funcionar, a gente vê aí quando o WhatsApp cai, a galera fica muito assustada, desesperada e procurando informações.
E o WhatsApp caiu essa semana. Ele caiu durante 30 minutos e todo o Twitter e Facebook e Snapchat, qualquer coisa, tava, meu Deus, o mundo acabou o WhatsApp. Não, calma. Calma, sua produtividade ganhou 30 minutos de trabalho.
Acho que esse é um bom tema para um podcast futuro, né? Essa dependência de WhatsApp.
E aí sempre tem aquele, o Telegram ganha novos seguidores, mas, gente, fique no Telegram, ele é um ótimo aplicativo e até hoje ele não caiu, tá?
Olha aí, nosso ouvinte vai ficar confuso, eu geralmente indico o Signal. Mas eu também uso o Telegram, também é um bom aplicativo.
Sim, é bom ter opções ao WhatsApp, né?
Sim.
É aquela coisa, quando você coloca todos os ovos numa cesta só, se ela cair, você perde todos, né?
Exato. E instalar, ter um a mais, um aplicativo a mais, não é uma escolha, né? WhatsApp ou outro, você pode somá-los ali, então é uma boa recomendação aí você ter mais de um.
Eu, por exemplo, aqui eu tenho na pasta de mensageiros, tenho Messenger, Telegram, WhatsApp, Hangouts, porque algumas pessoas ainda estão lá. O Alo, o Duo e os SMS, ou seja, eu vou onde tem gente. Se tiver
Caramba.
Gente no... Eu só abandonei um de fato, que é o WeChat, porque todo mundo que tinha no WeChat estava no outro, então eu usava o outro.
Muitas opções, né, hoje.
Tem que ter, porque cai um, você tem que colocar o outro. Tem o Skype, né, também.
Tem
o
Skype, né. A questão, acho que a mais importante para quem está nos ouvindo, é como o usuário reage a esse assunto atualizações. Acho que hoje já, em grande parte devido aos smartphones, essa ideia de atualizar o sistema está muito mais difundida e muito mais naturalizada entre as pessoas em geral. Há uma década, um pouco mais que isso, era uma ideia muito bizarra, muito distante do usuário doméstico. Eu tenho o palpite de que principalmente porque a maioria usava software pirata e a Microsoft bloqueava atualizações, os caras que instalavam o Windows pirata diziam desabilite as atualizações para não quebrar o negócio aqui que burla a verificação. E depois que aconteceu aquele, não vou lembrar o nome do bug, mas foi em 2003 ou 2004 que o Windows XP desligava se não tivesse atualizado.
Exato.
Melhorou muito, né? As pessoas passaram a atualizar, no mínimo não desativar a atualização automática, e as empresas também passaram a ter mais controle e a forçar essa atualização. Você acha que essa semana aí bem ruim da Apple pode abalar um pouco esses ganhos de mais de uma década?
Eu acho que sim, não para que você não atualize, mas que você espere um pouco, assim, apareceu a atualização do seu Windows, espera uns 2 dias e dá uma olhada aí no noticiário para ver se aconteceu alguma coisa. E aí depois se atualiza, porque é trabalhoso voltar atrás, né? O Windows 10, ele tinha a opção, quando você instala, ele tem a opção de voltar ao Windows anterior, mas as atualizações não têm essa opção, né? Então, se der um problema, isso é grave? É, mas imagina para o setor de TI que tem que a empresa parou porque deu bug na atualização. É um risco muito grande, né?
Sim. É, no caso dessa do macOS, foi uma. Eu nunca tinha visto isso, parece que já tinha acontecido uma vez só, que foi uma atualização compulsória. Eu nem recebi a alerta, a única notificação que apareceu aqui foi: seu sistema está atualizado. Tipo, eles nem pediram, eles mandaram a atualização e instalaram de uma vez devido à gravidade da falha.
É como é o Chrome hoje, né? Ele não diz que ele atualizou, ele simplesmente se mantém, ele mantém atualizado. Antigamente ele falava, ó, tem uma atualização, mexa aí. Hoje ele baixa tudo, instala, quando você reiniciar o programa, ele substitui os arquivos, né? Então o receio é que o Android, na verdade, o Android já tá virando isso. O meu receio é que a iOS faça a mesma coisa, né?
É, não é possível, bem possível que isso aconteça, né? Apesar das críticas aí, até agora as críticas que eu tinha visto a iOS 11 eram a bateria, muita gente reclamando, alguns detalhes estéticos ali de design. Acho que um pouco de preciosismo nesse aspecto, mas existe ali um fundamento e as correções erradas ali do corretor do teclado. Mas essa do das notificações aí dos lembretes é algo que realmente impede você de usar o celular se ela se manifestar. Então é algo bem grave.
E por mais que aconteçam esses erros, as atualizações elas sempre trazem novas correções a problemas que talvez ninguém tenha falado, mas são importantes. Aquelas correções que vão, a gente chama de baixo do capô, que nem no changelog não aparece. Tá lá, como que é? Correções pequenas, minor fixes, né? Minor bug fixes. E é bem interessante você manter atualizado, mas talvez com o pé atrás de 2, 3 dias para ver o que que aconteceu, porque alguns erros, como aquele do Wi-Fi, que deixava invadir, são muito importantes que sejam corrigidos o mais rápido possível, né?
É, acho que é a mesma coisa aí, um paralelo, talvez o leitor, o ouvinte não muito familiarizado pegue melhor, é projeto novo de carro. O pessoal especializado em automóveis sempre diz para você não comprar um carro que é baseado em um projeto novo no primeiro ano. Porque provavelmente eles vão encontrar muitas falhas de projeto, coisas minúsculas ali que quando chega ao grande público, com muita gente testando, acabam aparecendo. Isso no segundo ou terceiro ano a montadora corrige, o carro fica mais confiável, menos suscetível a esses pequenos problemas. A janela no software é um pouco menor. Eu acho que, como você falou, tipo, uma semana ou uns dias já é meio que suficiente para caso algo catastrófico esteja nessa atualização, alguém descubra e dê o alerta. Mas esse gap aí é. Eu não faço, confesso. Sempre que sai uma versão nova, eu nem espero o dia público. Quando você entra naquele programa beta, a versão final é liberada tipo uma semana antes e dá para atualizar ali. Mas, sei lá, acho que não é uma má ideia mesmo esperar um pouquinho.
Outro paralelo que dá para traçar, que aconteceu um problema recente, dois problemas, quando o Xbox 360 foi lançado, que teve aquele 3RL, as três luzes vermelhas, era um problema crônico de hardware que não dava para resolver. Você tinha que comprar uma versão que atrás que estava escrito, acho que era já tinha um nome ali escrito atrás que garantia que tinha um dissipador extra, algo do tipo. E é problema de hardware, você não tem como resolver, como é o do carro, né? Ou do PlayStation 4, que ele ejeta os discos automaticamente, que também é um problema de hardware. Então, é o paralelo do carro da primeira leva de uma nova plataforma. Espere problemas serem anunciados, e se você é um early adopter, como algumas pessoas como eu, um abraço porque você vai sofrer.
É o custo, né, de ser o primeiro ali a testar e ter as coisas.
Você já paga mais caro que todo mundo, porque o preço ainda não depreciou, ainda vai ter o risco de problemas.
Sim, cara, ser curioso ali custa muito caro, né, em vários sentidos.
Sim, é verdade. Eu sofri. Eu sou prova viva em dois consoles, que eu comprei o PlayStation 4 e o meu tem isso daí, que ele ejeta, então eu resolvi de uma forma meio gambiarra brasileira, e o Switch, que eu comprei o Switch no lançamento e o Joy-Con esquerdo perde conexão, e é um problema de early adopter.
Caramba.
Realmente, sentar e chorar.
Putz, mas você comprou fora?
Sim, o PlayStation 4 fora e o Switch fora, porque enfim, o Switch não lançou ainda no Brasil, né? Talvez você escutando isso no futuro já tenha lançado oficialmente, porque ele é vendido pela... Tem uma distribuidora que vende, mas assim, não é a Nintendo trazendo, né?
Né, e quando comprou de fora, recorrer ao RMA, a garantia ali fica bem.
Dá trabalho, porque às vezes você tem que acionar o RMA onde você comprou. Então eu pelo menos não vou aos Estados Unidos toda semana. Então, então não dá para eu falar, ok, semana que vem eu resolvo isso. E aí é o risco de comprar algo importado e muito novo.
Exato. Sabe uma coisa que eu fiquei muito. Aí talvez já puxando para um assunto relacionado. Quando eu li as primeiras notícias desse bug do macOS, eu fiquei preocupado pela seguinte questão. Todos os meus sistemas eu mantenho com backup automático e tipo quase em tempo real e protegido por alguma senha com toda a memória criptografada. Porque qual é a ideia? Se eu sou roubado, se eu perco o celular ou o notebook, eu perco acesso a ele. Tudo que eu tenho em termos de dados, de informações, estará em outro lugar. E aí é só eu substituir o objeto físico, entrar com a minha senha, que tudo vem novamente. Já coloquei isso à prova em 2015, fui vítima de um assalto e, de fato, depois não, a perda foi só material, meus dados não perdi nenhum dado e não imagino que não tenha nenhum tenha sido comprometido. Mas coisas assim assustam, né? Porque a gente confia talvez até demais nas soluções que as empresas oferecem e bugs desse tipo mostram que elas também falham. E isso me deixou um pouco ok. A gente está ali, criptografia, tudo por senha e tal, mas pode acontecer algo e colocar toda essa estratégia de backup e segurança abaixo. Como que você lida com essa questão? Como você também tem? Imagino que sim, né? Como que é a sua configuração?
O computador, ele tem backup. Na verdade, eu faço backup de coisas sensíveis, não do computador inteiro. Agora estou usando uma ferramenta do Google, do próprio Google Drive, que ele faz backup do que você quiser do computador inteiro. Então, eu tenho lá uma. Por exemplo, dados da empresa que eu emito nota fiscal, as notas fiscais, declaração, a minha declaração, sabe, coisas sensíveis estão na nuvem que eu rezo que tem ali uma proteçãozinha, né? Porque tá lá na nuvem. E em redundância, mas sem muita senha criptografada, como você falou. Eu não tenho. Teve até um guia prático que a gente fez sobre esse tipo de backup. Que a gente comentou, enfim, do que utiliza. Mas a minha solução é essa. E que o que é muito sensível, e eu não posso perder de forma alguma, eu não tive esse azar de ser assaltado, eu coloco em duas nuvens. Porque eu vou na teoria do caos, assim. Sei lá, a Dropbox foi comprado e a empresa acabou com tudo hoje. Não te avisou. Então eu tenho lá no Google Drive as coisas. Não vai para um terceiro, né? Que o correto de backup é 3, 2, 1, né? Você coloca em três lugares, enfim, um físico. Mas eu faço da parte mais segura pro meu lado, que até hoje funcionou, não tive problema. No iPhone, eu tenho o iCloud, que aí, óbvio, tá tudo na nuvem. É só você logar em outro iPhone, se você for roubado ou comprar outro, ele vai baixar tudo até os logins. Teve uma vez que eu comprei um iPhone. Em Londres, acho que foi iPhone 5, ele baixou até o WhatsApp já logado, porque eu fiquei com medo que ele teria que mandar o SMS e eu tava sem o chip brasileiro.
Caramba.
Aí quando eu vi, ele baixou logado. Eu fiquei pensando, o meu login tá na nuvem também. Não é só o histórico. E lembrando que no caso do WhatsApp, o histórico salvo na nuvem não é criptografado, hein? Ele é só a criptografia acontece ponta a ponta entre os usuários, não na nuvem.
O iCloud, o backup do iCloud na nuvem, né? Não criptografa, né?
Não, do caso do WhatsApp, ele criptografa apenas entre aspas, em solo, não na nuvem.
Pois é. Ou seja, existem muitos pontos aí que podem... pontos de entrada para possíveis falhas. E é bom que falhas como essas do macOS e do iOS não ocorram para não aumentar ainda mais essas brechas aí, de que é muito difícil. Acho que é muito difícil, sei lá, de alguma forma, eu perder os dados ou alguém conseguir invadir. Mas é aquela história, né, de que às vezes a gente fala, ah, nunca vai acontecer comigo. Mas acontece com pessoas aleatórias e numa dessas pode ser você.
Pois é, e é bom que tenha acontecido, olha como eu sou meio sarcástico aqui, mas é bom que tenha acontecido porque faz a Apple pensar duas vezes. A gente já sabe que a Apple ela tem uma fama de que o sistema é mais seguro, existe aquela utopia de que no Mac não tem vírus, no iPhone não tem vírus, a gente sabe que isso não existe, né, que realmente existem vírus, alguns ataques acontecem, mas tem aquela máxima de que os aparelhos da Apple têm uma qualidade superior e é por isso que eles custam mais caro. Se eles começam a ter as mesmas falhas ou até piores do que o concorrente, o mercado começa a olhar para a Apple de uma forma um pouco diferente e ela começa a perder. Então é interessante que tenha acontecido para forçar, sabe, a mesa diretora a falar: amigos, vamos rever os processos, né?
É, isso não é de agora. Tem muita gente que reclama de que esse ritmo de atualizações anuais, tanto do macOS quanto do iOS, e acho que isso também acaba extrapolando para outros sistemas, embora a cobrança seja um pouco menor, mas de que esse ritmo é muito forte e que é insustentável para você manter ali um padrão de qualidade que era em outras épocas, quando o intervalo entre as atualizações era maior. E, enfim, talvez seja um argumento aí a favor desse ponto. Vamos ver se o próximo macOS demora 2 anos para aparecer, ou se a próxima versão vem com menos novidades e mais atenção aos detalhes.
É verdade, e tomara que realmente que demore mais para que dê esse tempo, ou faz como o Google, não, no Google, no caso do Chrome, não dá nome, joga um número lá e vai atualizando sozinho sem você saber. Só que aí o marketing não funciona, né?
Pois é, a Microsoft também ela tem ali um cronograma de 2 ou 3 atualizações por ano para o Windows 10, mas sei lá, parece que ela está nessa linha de que, ok, não vai ter mais nomes, mais números, aumentar o número ali do Windows 10, 11, 12, mas sempre tem atualizações menores, em intervalos, ok, de 6 meses ou um pouquinho mais, com uma ou outra novidade. E se não está pronto também, eles adiam, como foi o caso da linha do tempo do Windows 10, que ficou para uma próxima versão, e sem problemas. Eu confesso para você que, cara, quando tem uma atualização, eu fico mais preocupado do que ansioso. Porque eu tenho muito medo do que vai quebrar, do que vai mudar das coisas que eu estou acostumado. Então, sei lá, se estiver funcionando e não tiver nenhum problema muito grave, continua assim, tá ótimo, todo mundo está satisfeito, bola para frente, né?
E para o ouvinte ter traçar algo semelhante, talvez no sistema operacional as falhas de aplicativos que realmente funcionam não são tão comuns, mas eu lembro que, eu não sei, hoje em dia a gente usa muito mais aplicativo, mas quando você usava Internet Banking com um plugin do Firefox, que quando o Firefox era atualizado, rapaz, o teu Internet Banking parava de funcionar. Aí tinha que esperar o teu banco liberar o novo plugin para depois voltar a funcionar. Isso era comum. Hoje, sei lá, eu não sei como é você, mas eu uso praticamente o celular para tudo, porque você vai pagar com leitor de código de barra, né? Não precisa
Sim,
escrever.
muito mais prático.
E aí você não sofre tanto porque o aplicativo está sempre funcionando.
Exato. Bom, apesar da gravidade e dos comentários, continue atualizando os seus sistemas. Isso é muito importante. A ideia do podcast era justamente debater essa questão das atualizações, que apesar desses problemas, eles podem acontecer, é muito pior você deixar de atualizar os sistemas, porque, né, bugs e falhas e brechas acontecem. Qualquer software do universo vai estar suscetível a esse tipo de coisa, e a única solução que a gente tem até o momento é a atualização, o conserto, depois que alguém descobre. Então, não se desespere. Continue atualizando.
E geralmente as empresas resolvem muito rápido os problemas que acontecem, como foi o caso da Apple, que correu e adiantou um update. Tá aqui no macOS, ele quebrou outro problema, ele criou outro problema, mas na maioria das vezes ele resolve tudo, né?
É, uma hora tudo fica ok, até que a próxima falha seja descoberta.
sempre terá uma falha, né?
Sim, sempre vai ter. Fogaça, muito obrigado aí pela sua participação.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos vocês que nos escutaram aqui.
Isso aí, estendo com um agradecimento a você, ouvinte. Acesse lá o post do Manual do Usuário dessa edição do podcast. A gente sempre continua a conversa nos comentários. E se você ainda... Bom, provavelmente você já conhece o Manual do Usuário, mas se não, fica o convite também. gazetadopovo.com.br/manualdousuário. E se você já é leitor ou se quiser conhecer a fundo o blog, torne-se assinante da Gazeta do Povo. Temos um paywall. Depois da quinta matéria, tem que assinar para conseguir ter acesso a tudo. Mas vale a pena, é baratinho, é 99 centavos no primeiro mês, depois R$9,90 mensal. E além do Manual do Usuário, você tem acesso a todo o conteúdo do jornal, que é bem vasto. A gente fica por aqui e voltamos semana que vem. Até lá!